Então a história de Israel como agente ou como meio de Deus trazer redenção por meio da informação que Deus havia dado a Israel é muito ruim. Como é que Deus então vai conduzir a história ao final que ele tem planejado? Como é que Deus vai abençoar todas as nações? Como Deus vai trazer de volta? Como Deus vai cumprir as suas promessas? O que Deus vai fazer se o seu mediador, que era Israel, tem fracassado? Então, a partir do capítulo 40, na introdução deste servo é a resposta para o problema do homem. Deus há de cumprir o que prometeu, Deus vai trazer restauração ao mundo, Deus vai trazer salvação para Israel e para além de Israel. Mas não será Israel que vai realizar, mas o Israel perfeito. Então, em Isaías 40, ele introduz o servo. Eis aqui o meu servo, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, por nele o meu espírito. Ele não vai ficar gritando nas praças, não, ele vai trabalhar de uma maneira comedida. Em Isaías 40, o primeiro cântico, ele nem fala. Isaías 42, o servo, ele rompe o silêncio falando para as nações o que ele veio fazer. Ele vai servir de luz para os gentios. Assim Deus repete no capítulo 49, capítulo 50, que é o terceiro, mais uma vez. Nós vimos o que Deus fez para treinar o servo para realizar a obra de Deus. Mas a pergunta ainda precisa ser respondida. E essa é a pergunta mais difícil de todas. Como o Santo Deus, Criador dos céus e da terra, pode se relacionar com pecadores de uma maneira amigável? Como Deus pode resolver este problema que a sua justiça cria quando se relaciona com pecadores que merecem punição? Israel, inicialmente, o mundo como um todo. Como os homens pecadores podem ter alguma esperança de serem inocentados diante de Deus? Como Deus vai executar o seu plano, impactando todo o universo e finalmente emancipando a terra da maldição do pecado, criando novos céus e nova terra, que é o final da profecia de Isaías, lá 65 e 66? A resposta é simples: o sublime servo do Senhor. Mas essa não é toda a resposta. Nós precisamos ainda perguntar, não somente por meio de quem ele irá fazer o que irá fazer, sublime servo, é a resposta, mas como ele irá fazer o que irá fazer. Como nós podemos perguntar, como o grande Yahweh vai fazer isso? E a resposta é: por meio de surrar com toda a sua ira justa, o sublime servo do Senhor. Esse é o tema do último dos cânticos do servo. Isaías 52, versículo 13, até Isaías 53, versículo 12. Ele vai explicar, como se fosse um resumo histórico, um sumário biográfico deste servo. Quem é ele, desde o seu aparecimento, depois a sua obra, e em seguida os resultados da sua obra até a exaltação. O sublime e surrado servo do Senhor. Então acompanhe a leitura. Diz assim, Isaías 52, verso 13 em diante. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? Hã? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. É desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar, irmãos. Precisamos da tua ajuda, Senhor, para vermos a grandeza da revelação bíblica e extrairmos dela não somente informações, mas aplicações e implicações que modificam a maneira como vivemos no presente. O Senhor sabe o que é sofrimento, sabe também o que é viver uma vida focada na vontade de Deus. É o que eu queria para mim. E queria para os meus irmãos aqui, amigos, que a nossa vida fosse consumida pelo desejo de agradar ao Senhor, custasse o que custasse. Então eu peço que agora que a tua palavra está aberta diante de nós, que ela seja a nossa regra, que teu Espírito seja o nosso professor, que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Amém. O nosso texto começa com um resumo do que vai ser encontrado um pouco mais na frente. No versículo 13 até o versículo 15, é um bloco que estabelece um resumo daquilo que ele vai dizer. Um resumo não somente do conteúdo, mas um resumo das implicações ou das reações que as pessoas terão àquilo que ele vai dizer. Ele começa dizendo que o meu servo, ele procederá com prudência, ele será atinado, ele vai ser intencional naquilo que ele vai realizar. O meu servo, como já foi dito anteriormente, ele tem uma missão. A missão é cumprir a vontade de Deus, que tem desdobramentos para Israel e desdobramentos para o universo como um todo. Ele é o meio de Deus trazer o futuro que ele tem planejado para todas as pessoas. Então o servo, ele vai proceder de maneira intencional. E ele começa explicando sobre o final. Ele será exaltado e elevado e será muito sublime. A sua grandeza, as suas perfeições, a sua exaltação, a sua beleza será um dia clara e exposta para todas as pessoas. O meu servo, ele vai viver de uma maneira consciente, impregnado e inflamado por satisfazer a vontade do Pai. E o final, sem importar a carreira, o que isso significa, mas o final é que ele será comprovado como sublime, exaltado em uma posição, elevado sobre todos. Mas essa não é toda a história. O verso 14 e 15 propõe para nós uma pausa, como muitos pasmaram à vista dele. E as descrições agora deste servo sublime tomam proporções degradantes, pois o seu aspecto estava desfigurado, verso 14, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que o dos outros filhos dos homens. Em algum momento, o que o profeta está dizendo é que ele consegue perceber que esta elevação, o fato dele ser elevado acima de todos, parece que está em contradição com a maneira como alguns perceberam o que Deus estava fazendo por meio do seu servo. A averiguação, a prestação, quando eles olharam para este que seria elevado e sublime, eles viram alguém degradante, alguém que não tinha uma aparência que atraísse. Na verdade, em comparação com outros homens, os outros homens seriam melhores candidatos para essa sublimidade, para essa elevação e para essa exaltação. Na verdade, ele estava desfigurado. Nós não sabemos ainda, e ele não disse aqui, o que que causou ele estar desfigurado, o que que esta imagem que transmite para nós, qual é a causa de tudo isso, mas a sua aparência, em comparação com os outros filhos dos homens, não causava nenhuma admiração ou ganho. No verso 15 ele diz: assim causará admirações às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Agora, por quê? Ele começa falando da sua exaltação, e a sua exaltação parece que está em contraste com o seu deterioramento, a sua ausência de coisas apelativas, a sua ausência de sublimidade que ele falou no versículo anterior. Mas mesmo assim, ele diz no verso 15, mesmo assim ele causará admiração às nações, os reis fecharão a boca por causa dele. O pasmar do versículo 14 é o pasmar de: rapaz, como é que pode isso aí? Como é que Deus pode falar de sublimidade, exaltação e elevação para alguém desse naipe? Desfigurado, desprovido, ausente de nobreza. Como é que Deus pode fazer alguém dessa maneira, considerá-lo dessa estatura? E o verso 14, desculpa, o verso 15 diz, a outra palavra é admiração. No entanto, apesar dele ser considerado dessa maneira por aqueles que observavam da perspectiva de Deus, Deus fará o versículo 13 como realidade. Sim, ele será exaltado, será sublime. E isso, quando Deus fizer isso, isso causará admiração. Os reis da terra fecharão a boca diante dele. Se dobrarão, perceberão que aquilo que eles não entendiam, aquilo que não lhes for anunciado, eles irão entender, e de uma vez por todas perceberão que Deus estava realizando alguma coisa por meio deste ser considerado por eles como degradante, efêmero, pequeno, desprovido de todas as potencialidades para ser elevado e sublime. Deus estava fazendo algo por meio do seu sublime e surrado servo. Isso causará admiração, surpresa e humilhação a todas as pessoas. Mas até que isso aconteça, o salmista, o profeta, então diz no verso primeiro: mas quem creu em nossa pregação? Quem percebeu que Deus estava fazendo alguma coisa por meio do servo? Quem viu? Quem viu que aquele ser, nele convergiria o plano de Deus e dele emanaria poder para Deus cumprir o seu plano que abarca Israel e o universo como um todo? Quem viu isso? Quem daqui viu isso? O profeta então começa perguntando, como ele perguntando, falando como se fosse Israel, o próprio Senhor também: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? E a partir daí, ele começa a explicar uma história, um sumário biográfico deste servo. Eu vou resumir em perguntas para tentar facilitar você. Em primeiro, quem é o servo do Senhor? O servo, como nós vemos aqui, ele é apresentado como um ser que carrega determinadas contradições. Ele é exaltado e sublime, mas no início da sua aparição é minúsculo. Olha o que ele diz no verso 2 do capítulo 53: porque ele foi subindo como renovo diante dele, como um broto que nasce de um toco, como raiz de uma terra seca. Quando isso aqui aparece, é profetizado, a gente sabe que é o nosso Senhor Jesus, e o nosso Senhor nasce num lugar desprovido de toda admiração. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Dentro de um lugar minúsculo como a Judéia, que estava dentro, debaixo da autoridade de Roma, não tinha nada de grandeza, nada de nobreza aparente para que este homem fosse surgir, mas o seu surgimento embrionário, pequeno, a sua própria procedência, os seus enfoques, preocupações, a maneira como ele nasce, nascendo pobre, vivendo da generosidade dos outros, morrendo sem deixar nenhuma herança terrena, era um homem absolutamente normal, sem muita coisa vistosa que iria depor a respeito da sua grandeza. O texto diz: ele não tinha aparência nem formosura. Não é que Jesus era feio, essa não é a questão. É que as coisas que normalmente os homens avaliam os outros, como o caso de Saul, que era um homão do ombro para cima em todo mundo, e o pecado, a tentação que o próprio Samuel incorreu ao olhar os filhos de Jessé, ah, está, quando viu Abimeleque, o primeiro filho, esqueci o nome dele, estava diante, aqui está diante dele o servo do Senhor. Esse tipo de tentação de avaliar os homens por aquilo que é exterior, essa avaliação, quando jogada sobre Jesus, não passava. Jesus era um homem, nesse sentido, absolutamente normal, de uma família simples, sem os tratos da nobreza, nasceu e foi criado numa cidade pequena como Nazaré. O seu surgimento, então, a sua procedência não falava muito a respeito dele. Um homem normal. Na verdade, ele era o oposto do que as pessoas iriam considerar como os dotes ou as pistas que iriam demonstrar a sua grandeza. Por isso que os homens pasmam, é por isso que ele fecha a boca dessas pessoas um pouco mais na frente. O texto continua dizendo que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. O texto diz que houve uma avaliação no verso 3, nós olhamos para ele, olhamos, mas nenhuma beleza, verso 2, nenhuma beleza havia que nos agradasse, nenhuma beleza havia que nos chamasse a atenção. Não tinha nada em sua aparência que nos fizesse desejá-lo ou que nos causasse interesse. Na verdade, a sua aparência era repulsiva se comparada com os padrões de nobreza. Verso 3 diz que era um homem que tinha como expertise na vida o sofrimento. Qual era a expertise de Jesus? O sofrimento. Um homem experimentado, um homem de dores, que sabe o real significado de padecer, que tinha como característica distintiva em relação aos outros, não a sua beleza, nobreza, grandeza vistosa do lado de fora, mas a sua experiência acentuada, rotineira, que lhe tornava um expert em padecer, em sofrimento. E aí ele conclui que essa falta, essa ausência dos dotes da nobreza, no verso 3, fez com que os homens o desprezassem, e dele não fizemos caso, ou não fizemos pouco. Um homem que sentaria entre nós não seria considerado como grande coisa, que não teria o microfone, um homem que não teria os aparatos que nós temos, um homem que não receberia aplauso, um homem absolutamente normal. Interessante, irmãos, como o Senhor é apresentado aqui. Não é à toa que as pessoas pasmam diante dele. Se você tivesse uma missão, e essa missão tivesse muito em jogo, essa missão, se executada de maneira leviana ou incorreta, ela acarretaria o fim de uma guerra. Qual o candidato que você usaria para executar essa missão? Não seria normalmente aqueles que, de acordo com os padrões, aqui ou acolá, eles superariam os outros acima da média? Não é assim que nós pensamos nas pessoas? E nós deveríamos, no entanto, estarmos acostumados com a maneira como Deus lida e realiza a sua história. Paulo vai lembrar disso em Coríntios, vai dizer: olha, lembra que vocês não foram chamados de nobre nascimento, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a força do mundo, a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força do... Deus inverte as coisas. E aqui essa inversão é muito clara na vida do próprio Senhor. Ele começa de baixo, ele começa sem atrair a atenção das pessoas, ele começa dando todas as assertivas e as pistas para aquelas pessoas de que ele não é aquele que eles acreditam que ele seria. O servo do Senhor é apresentado como alguém que vai ter uma vida inicialmente humilde, um plebeu. E à medida em que ele iria crescendo, ele se acostumaria com o sofrimento. Sofrimento causado pela incompreensão das pessoas, o desprezo, o ódio, o pecado, de maneira que o seu ser, corpo e alma, seriam maturados pelo sofrimento até o final da sua vida. Ele receberia sofrimento e desprezo como a vontade de Deus para ele. E essa é uma das coisas talvez mais difíceis para nós entendermos. Nós vimos no cântico anterior, algumas pessoas têm no plano providente, benéfico, justo de Deus, sofrimento. E todas elas que têm um sofrimento deveriam olhar para Jesus, o servo do Senhor, que nasce com este propósito. Lembra ele diante do Getsêmani, ali bem perto, ele diz: Pai, minha alma está angustiada até a morte. O que é que eu vou dizer? O que é que nós diríamos? Pai, salva-me desta hora, não era isso? Livra-me do câncer, da liseira, me dá um marido, trata da minha filha, do meu filho, salva aquele outro, muda o governo, nos dá paz, destrói o crime. E todas essas coisas têm o seu lugar, mas imagine que se na providência soberana e sábia do grande Deus, ele estivesse realizando algo muito maior do que o seu próprio umbigo ou a confecção do seu reino. E para que você pudesse ser um vaso nas mãos do Senhor para realizar algo que você talvez nunca vai saber desse lado da vida, você tivesse que passar por determinados sofrimentos. E o mestre então diz: Pai, que direi? Salva-me dessa hora? Não. Ele diz: pois foi precisamente para que essa hora que eu vim para essa hora. Nós temos uma dificuldade gigantesca em aceitar o sofrimento como parte da vida. Por que nos surpreendemos com a incompreensão e desprezo dos outros? Compreensão e desprezo causada pelo pecado, como se estivesse acontecendo algo único. A perseguição do mundo contra nós, contra os valores, contra as ideias. Por que tantos discípulos de Jesus têm medo da morte? Eu estou doido para morrer. Por que a gente tem medo? O que que a morte pode tirar de mim se não me dá o que eu tenho esperado pela vida inteira? Cristo. Por que tanto medo? Por que esperamos tanto dessa vida? Por que quando o próprio servo do Senhor foi coroado apenas depois do seu sofrimento? É pela vida do Mestre que nós deveríamos interpretar a nossa e não do contrário. Mas estão aqui alguns irmãos, algumas irmãs, com medo de dizer o que Deus pensa da feminilidade, dizendo que ser uma esposa submissa é quase que um palavrão, dizer no trabalho que respeita a esposa, que é um homem de uma só mulher, que vive para prover, para guardar, para se sacrificar, que usa a sua autoridade, é quase um palavrão. Com medo da reação que as outras pessoas terão sobre isso, os jovens com medo de falar sobre castidade, de que é o plano de Deus que se mantenham castos, virgens até o casamento, que esse negócio de pegação é coisa de bicho, de que a vontade de Deus é que a gente tenha uma mulher, tenha um homem por toda a vida, Por que medo de falar sobre isso? Medo de falar de que você trabalha parte dos seus recursos? Você investe na obra missionária para sustentar gente que você nem sabe, mas que conhece tanto, mas que está pregando o evangelho? Que no final de semana ou em outros momentos você se sacrifica para servir determinadas pessoas que você nem conhece? Que você tem pouco tempo de férias para gastar com você mesmo e a parte do tempo você vive em função dos outros? Por que medo de falar sobre isso? Medo do que o mundo vai achar? Entre na fila. Você está seguindo o servo, e o servo é um homem experimentado em sofrimento. Por que você acha, por que eu acho que a nossa vida deveria ser diferente? Eu não estou dizendo que eu e você deveríamos procurar sofrimento. Ei, tu está procurando bater em alguém? E o que eu estou dizendo é que a maneira como vivemos, a maneira como esperamos sobre essa vida, deveria ser pautada na sublimidade e na surra que o nosso Senhor passou nessa vida. O nosso Senhor e o seu Salvador foi um homem de dores, experimentado em sofrimento. Ele sabe o que é padecer. Ele sofreu todos os dias, até que finalmente o seu sofrimento cessou e a sua vitória chegou ao final. Mas isso ainda é a primeira pergunta: quem é o servo? E o servo é apresentado como alguém diferente do que nós anteciparíamos, sendo que este é uma figura central no plano de Deus, mas o seu surgimento é estranho, a sua aparência é estranha, tudo na verdade diante dele é diferente do que nós iríamos esperar. Mas a questão fica mais difícil: o que o servo faz? Quem é o servo do Senhor? O que o servo do Senhor faz? Verso 4 e 5 tem uma mudança, vocês podem ver aí, certamente, com toda certeza. E aqui concentra-se quase a questão central. Isso aqui é absolutamente novidade. Porque até esse momento o servo tem sido de maneira assim geral. O que Deus vai fazer? Deus vai usar o servo. E o que Deus vai fazer para trazer de volta Israel? Deus vai usar o servo. O que Deus vai fazer para abençoar os gentios? É o servo, ele vai ser luz para os gentios. O que Deus vai trazer para trazer as pessoas de volta? Vai ser por meio do servo. Como? Ele vai pregar aqui. O que mais? Ele vai dar bom exemplo aqui. Como é que Deus vai fazer? Ele vai preparar o servo todas as manhãs, ter um tempo com ele, para ele estar preparado para aceitar aquilo que Deus tem traçado para ele. Essas são as coisas. Mas aqui é novidade. O que o servo vai fazer é algo nunca antes visto. Aquilo que é normal para nós, naquela época, na cabeça do profeta, o que ele vai avisar aqui é algo completamente novo na história da redenção até então. Por isso que esse texto aqui é considerado exatamente o evangelho do Antigo Testamento. A gente vê tantas pessoas, como Atos capítulo 8, é para esse texto que o Espírito de Deus e a Santa Providência carregam o eunuco. Para esse texto que você tem diante aí, é esse texto. O profeta está falando de si mesmo ou de algum outro? E Filipe, começando daquela escritura, anuncia Cristo, o servo do Senhor. Veja que o texto, ele está colocando como se fossem duas lacunas aqui. Ele coloca nós, e ele se inclui, e ele coloca o servo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, depois ele, e as nossas dores levou sobre si. Versículo 5: por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. Todas essas palavras descrevem as coisas que eu e você temos, e Israel tinha, e todas as pessoas que descendem de Adão têm. Enfermidades, dores, enfermidades ocasionadas pela entrada do pecado, dores como resultado da maldição que caiu sobre a criação. Mas à frente, no verso 5, transgressões, todos nós temos consequências das transgressões, da cruzada de linha, do se opor aos limites que Deus tem estabelecido. Todos nós temos iniquidade, que é perversão, que é a torpeza, a perversão do que Deus tem dito, o estabelecimento de uma outra lei, não por falta de sabedoria ou por ignorância, mas por desejo de se interpor entre o que Deus tem dito e o que eu quero, e tentar estabelecer o que eu quero acima do que Deus quer. Iniquidade, perversidade. Não somente as enfermidades, as dores, as transgressões, as iniquidades, mas castigo que deve pairar sobre todos que estão nessa situação. Tudo isso é nosso. Vocês estão vendo aí o pronome. São as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, o nosso castigo. E aí o que acontece? É uma substituição vicária. No plano perfeito, magnífico do Senhor, o servo, ele conclui o plano de Deus, ele realiza o ato salvífico, ele apazigua a ira de Deus, ele reata a criatura com o Criador, ele destrói os efeitos da maldição sobre si mesmo, ele toma o lugar do ofensor e ele, como uma vítima voluntária, recebe a ira e o castigo que estava destinado ao ofensor. Ele faz isso de uma vez por todas. Para sempre, recebe de uma vez por todas todo o castigo, todas as enfermidades, todas as dores, todas as transgressões, as consequências de todas as iniquidades. Ele engole a seco tudo isso, para que aqueles que foram substituídos gozem de paz. Isso é grandioso. Se você está aqui e você acha que consegue ser salvo pelas boas obras, se você está aqui e acha que isso aqui é coisa de pastor, coisa de evangélico, aqui é a boa notícia, isso aqui é a explicação de como Deus pode, é a única maneira dele salvar alguém. Ou Jesus paga por você, ou você vai ter que engolir a seco o que Jesus já recebeu. Se você morrer ao sair daqui, sem a proteção, sem a crença, sem a confiança, sem lançar todas as suas fichas nessa substituição voluntária e amorosa, vicária, essa substituição de vida, você vai perecer no inferno. Não sou eu que estou dizendo, aqui tem sendo descrito um Deus justo que olha para a criação e diz que o homem ele está cego, ele não consegue fazer absolutamente nada senão perseverar em cometer mal. Ele olha e de alguma forma ele ama este ofensor e ele providencia a solução. A solução não está no homem, está fora do homem, é Deus que providencia, é o santo servo que vem e substitui. Ele não finge que o pecado nunca existiu. Ele não passa a mão na sua cabeça, oh, tadinho, levantou a mão, agora vai dar tudo certo. Veio para a igreja por 10 anos, agora não está dizendo mais palavrão, que lindo. Ele olha e diz, rapaz, a única maneira de eu salvar você e preservar a minha justiça, você precisa quitar a sua conta. Mas você não consegue quitar, então eu vou providenciar alguém para quitar no seu lugar. De maneira que eu tenha a minha justiça satisfeita e o castigo que lhe dá paz esteja sobre alguém. Ele foi atravessado por causa das nossas pisadas fora da linha. Foi moído. Essa é a palavra, quando diz esmagado, é a ideia que ele foi moído. A cruz é o rolo compressor de Deus. Eu perguntei ao ChatGPT algumas ilustrações, como eu poderia ajudar vocês a entenderem essa substituição vicária. Qual seria uma boa ilustração do conceito de substituição vicária? Do sofrimento para trazer benefício ao outro. Ele me deu 3 ilustrações. A primeira é o bombeiro que arrisca a vida para salvar os outros. A segunda é o escudo humano que se sacrifica para proteger alguém. E a terceira é o médico em tempo de guerra. Mas nenhuma dessas ilustrações, no entanto, toca no ponto crucial e distintivo que o texto frisa aqui. Seria uma melhor ilustração se o bombeiro se arriscasse e morresse para salvar a vida de quem estuprou a sua mãe. Que o escudo humano acontecesse para proteger alguém que havia matado o escudo humano, afogado, seu filho. Ou o médico que vai tratar do exército inimigo, que bombardeou e destruiu a sua própria família. Deus não substitui pessoas legais. Ele substitui inimigos. Romanos capítulo 5 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A substituição vicária não é simplesmente uma substituição por pessoas legais, porque pelo bom alguém se anima a morrer, mas pelo ruim, você tomaria o lugar de alguém que estuprou a sua mãe? Você se colocaria à frente para proteger alguém que matou afogado seu filho? Você trataria as doenças e mazelas de alguém que ordenou o bombardeio da sua casa e da sua família? Não? Deus fez isso por você. O servo do Senhor decidiu fazer assim. Embora ele estivesse padecendo por nós, nós tivemos a ligeira impressão de que ele, na verdade, estava sendo afligido por Deus. Olha o versículo 4. Ele diz no final: e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Como se não bastasse, os olhos atrevidos dos que estavam do lado de fora, observando o desprezo e o sofrimento do santo servo, nós fizemos uma avaliação. Deus está pegando ele. Ele é ferido de Deus, humilhado de Deus. Deus tem disciplinado e destruído. É por causa dos pecados dele. Por isso, mas no versículo 5, não, ele diz: não, mas não era isso. Ele foi traspassado ou atravessado por causa das nossas transgressões. Ele foi moído e esmagado por causa das nossas iniquidades. Mas essa substituição só poderia valer se houvessem duas coisas que Jesus apresenta. A primeira: Jesus precisava, ou o servo precisava, ser uma vítima voluntária. Ele não poderia ser como um minotauro recebendo uma determinada oferenda, ou King Kong, né, sendo atralhado, não, puxado. Não, eu não quero. Para que fosse válido, ele precisava ser uma vítima voluntária. Além disso, ele precisava ser uma vítima inocente. Porque ele não poderia pagar pelos pecados de outros se ele mesmo estivesse debaixo da ira de Deus por causa dos seus próprios pecados. Isso o texto afirma de várias maneiras. Ele nunca fez injustiça. No versículo 9 ele diz: nenhum engano, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Verso 10: todavia foi do agrado do Senhor o quê? Esmagá-lo, fazendo-o. Os homens normalmente sofrem por justiça ou por amor. O servo do Senhor sofre pelos dois. Por um lado, a justiça de Deus, que demandava que o pecado fosse punido. Mas existe amor, porque ele substitui e recebe o castigo para que outros tenham paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, depois de perguntarmos quem ele era, o que o servo do Senhor faz, vamos correr aqui para terminar como o Senhor faz. Como é que o Senhor faz isso? Depois, por que o servo faz isso? E, por último, a recompensa, se Deus nos ajudar. Como o servo do Senhor faz? Verso 6 em diante, ele diz: como foi isso? Ora, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, sem direção, seguindo o próprio umbigo. Ele diz: cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E aqui nos lembra o que Jesus falou, a coisa mais cruel que pode haver são ovelhas sem pastor, ovelhas sem direção, ovelhas deixadas a si mesmo, seguindo o próprio umbigo. Eles vão fracassar, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse é o ponto mais alto da passagem. O Senhor, o servo do Senhor, realiza o plano do Senhor em aceitando voluntariamente a vontade do Senhor, sofrendo pelo povo do Senhor. Todos nós andávamos, menos ele. Como ele faz isso? Ele faz isso de uma maneira voluntária, com uma completa resignação, sem murmurar, sem reclamar. Verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Em outras palavras, ele sabia o que estava acontecendo, ele aceita sem resignação a vontade do Senhor. Na verdade, quando você reclama, quando você murmura, é porque você acha que as coisas não estão do jeito que deveriam estar, porque você se acha bom demais, legal demais. Mas isso pode ser simplesmente tolice, ou uma falta de boa teologia informada pela palavra de Deus, que diga o que de fato merece, que eu acho que alguns de nós temos que lembrar. Vez por outra, o que é que você merece? O que é que você merece para ficar reclamando que o sol está quente? Hã? O que é que você merece para achar que alguém tem que lhe pagar mais? Mas pode existir também uma má compreensão sobre o plano de Deus para a sua vida. Digamos que você esteja casado. Ou Deus tenha lhe dado filhos. Quando você reclama dos filhos que Deus lhe deu, ou do marido que Deus lhe deu, ou da esposa que Deus lhe deu, no final das contas você está reclamando com? Ou da altura que Deus lhe deu, ou dos cabelos que Deus lhe deu, ou do emprego que Deus lhe deu, ou da igreja que Deus lhe deu, ou do pastor que Deus lhe deu, ou do presidente que Deus lhe deu, ou dos ministros que Deus lhe deu, ou da saúde que Deus permitiu que você tivesse. No final dessas das coisas, nós voltamos para lá. Por isso que murmuração é tão grave aos olhos do Senhor. É uma tentativa de tomar o lugar de Deus, achando que poderia fazer melhor. O servo do Senhor faz completamente o oposto. Na verdade, esse texto vai ser lembrado mais na frente. Pedro viveu numa época em que do governo estavam infligindo dor aos cristãos, e Pedro diz: olha, vocês não devem se espantar de que estão sofrendo. Não, isso já aconteceu no passado e vai acontecer. Façam bem, e devem esperar que as coisas funcionem bem. Mas se vocês forem perseguidos por serem cristãos, isso é tranquilo. Não insultem, nem façam ameaças. Façam como Jesus, que entregava-se àquele que julga retamente. Jesus morreu sem ver a justiça sendo realizada. Ele foi vindicado apenas na sua ressurreição. Ele não luta por justiça, ele não vocaliza indignação, ele simplesmente recebe o plano de Deus. Que clareza, irmãos! A clareza de alguém que sabe que reclamar não somente não resolve, mas vai contra a vontade de Deus. Fugir do plano que Deus tem traçado para ele é fugir para a infidelidade. Que exemplo. Porque o servo do Senhor faz isso? Como ele faz? A gente já viu. Porque o servo do Senhor faz isso? Ele faz isso por causa das transgressões. Verso 8: pela opressão e pelo juízo ele foi levado, de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque foi cortado da terra dos viventes, cortado de uma maneira violenta. Ele foi ferido, por quê? Por causa da transgressão do meu povo. Não foi por causa dele, foi por causa da transgressão do meu povo. Toda transgressão exige, demanda um sacrifício. Todo pecado, meus queridos, é contra Deus. Só é pecado se isso vai contra uma lei que Deus estabeleceu em sua palavra. Só é pecado. Pecado não é um conjunto de religiões ou de ideias que nós colocamos listas. Pecado é aquilo que fere um princípio, uma ordem direta de Deus. Quando isso acontece, então esse cruzar a linha, ele demanda, ele recebe determinadas punições, como o texto mesmo diz aqui. E essas punições, elas se tornam um problema se Deus quiser, de fato, perdoar os pecadores. Por isso que ele coloca, ele foi ferido, ele foi punido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Todavia, verso 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. E a partir do versículo 10 em diante, nós vemos a recompensa do servo. Nós sabemos quem ele é, o que ele faz, como ele faz, por que ele faz, e agora, o que, que Deus dá para ele ao final dessa história. Vejam, irmãos, as conexões que existem aqui. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o sofrer. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado? Quando ele concluir o que Deus tem traçado para ele? É quando ele não somente se apropria da missão, mas se submete à missão de dar a sua alma ou o seu ser como oferta por causa do pecado. Só então ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Aqui o texto já fala de uma ressurreição, porque ele dá a sua alma como oferta pelo pecado, isso implica morte, dar a sua vida como oferta pelo pecado, e ao fazer isso, ele recebe como restituição o prolongar dos seus dias, ou a ressurreição. Ele só é vindicado depois de atestar a sua fidelidade por meio de submeter ao plano de Deus. É em fazer isso que a vontade do Senhor, o plano do Senhor, prospera nas suas mãos. Isso é estranho, não? Como é que nós temos pensado prosperidade nos dias de hoje? Como é que você pensa prosperidade no seu casamento? Prosperidade na vida, como é que você pensa prosperidade? E quando eu penso a prosperidade que vem de Deus, como é que é isso? A vontade do Senhor prospera nas suas mãos, a vontade do Senhor encontra a sua realização máxima, a vontade do Senhor demonstra-se bem-sucedida, encontra o seu destino quando ele entrega a sua alma como oferta pelo pecado. E quando ele é vindicado depois disso, prolongando os seus dias. Verso 11 diz que ele verá o fruto do seu trabalho, ou do penoso trabalho da sua alma. Ele, com conhecimento, ele vai trazer inocência, ou justificará muitos. Como? Porque ele trará as iniquidades sobre si. E o Senhor vai vindicá-lo no verso 12. Ele terá sua parte entre os grandes. Ele será exaltado, embora sendo contado com os transgressores. Ele será exaltado sobremodo sublime. Embora foram os homens que infligiram dor ao servo do Senhor, no verso 10, de maneira clara, diz que no final de todas as coisas, a ponta que estava no final causando dor ao Senhor, ou servo, era o próprio Senhor. Foi do agrado do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi do agrado do Senhor quebrá-lo por causa do plano que ele havia traçado para ele. Quais são algumas conclusões e aplicações que nós podemos tirar aqui, que devem nos preparar para ser do Senhor? Em primeiro lugar, o surrado e sublime servo do Senhor nos ensina a ter uma visão diferente do sofrimento. Ele estabelece o padrão de que o sofrimento precede a exaltação. Repita comigo: sofrimento precede a glória. De novo: sofrimento precede a glória. E esta é a regra estabelecida pelo Senhor. Se a sua glória é só a daqui, eu lamento. Eu lamento. Você não faz a menor ideia do que significa glória. É por isso que eu estou doido para morrer. Não tem nada com as coisas daqui. E algumas vezes a vontade de Deus significa sofrimento injusto para servir aos outros. Porque nós precisamos ser honestos, meus queridos. Quando alguns têm grande maturidade, eles conseguem ver que existe um plano de Deus que abarca o sofrimento, né? De que Tiago 1 diz que Deus está trabalhando, né, por meio das provações para realizar em nós, para nos talhar e nos trazer a maturidade. Beleza. Quando você passa dessa fase de perceber que existe plano de Deus e benefício no seu sofrimento para você, então você chega àquela outra parte em que você encontra realização no seu sofrimento por causa dos outros. Nem todo mundo chega lá. Nós temos uma visão egoísta até sobre a santificação. Achamos que quando eu sofro para Deus formar em mim o caráter de Cristo. Mas se eu estiver sofrendo por causa do meu filho? Ou se eu estiver sofrendo por causa de vocês como pastor? E se eu estiver sofrendo para que Deus faça alguma coisa? Não é assim que Paulo falou, tanto em Filipenses capítulo 1, quanto em 2 Coríntios capítulo 1? Não foi isso? Não é aqui que o santo servo do Senhor sofre injustamente, não para benefício de si mesmo, mas para benefício dos outros. Não ignore isso, que Deus pode estar fazendo, deixando você sofrer por causa dos outros. É assim que Paulo fala, por exemplo, enquanto pensa nos Gálatas: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês? Eu escolho participar de determinados processos que causam em mim sofrimento e dor para trazer benefício ao outro. Não a mim. Segundo lugar, essa profecia, mais de 700 anos antes de Cristo, demonstra que Deus tem controle sobre a história. O Senhor consegue, porque está lá no futuro já, ver o fim desde o começo. Foi para esse texto que Deus enviou tantas pessoas, como lá o eunuco de Atos capítulo 8. Terceiro lugar, não pode existir salvação pelas obras. Se você está aqui e acha que pode ser salvo porque chegou aqui, porque é católico, espírita, ou crente, ou batista, ou assembleiano, ou qualquer essas designações, e ignora que a salvação acontece por meio de Cristo. A parte das obras, todo o trabalho de salvação foi feito pelo servo. Se você acha que é completamente diferente, você precisa se arrepender dos seus pecados e confiar na solução que Deus estabeleceu por meio de Cristo. O Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, não foi morto porque tinha outras opções. Ele foi uma vítima voluntária. Uma vítima voluntária que cumpria o plano de Deus para ele e para nós. Em quinto lugar, o servo do Senhor passa da vergonha para a glória e da morte para a vida. Interessante, ele conquista quando cai. Ele governa depois de ser escravizado. Ele vive depois que morre. Ele completa o seu trabalho depois que ele próprio foi aparentemente destruído. Sua glória flui sobre o chão escuro de sua mais profunda humilhação. É para lá que ele vê. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu gostaria de ter tempo para olhar como essa perspectiva do depois ajudou o servo a receber as coisas que recebeu. Porque eu acho que nós temos esquecido, irmãos, as recompensas eternas para os que cumprem a vontade de Deus. Eu acho que nós temos ignorado ou esquecido de que nossa vida não é daqui. Você não precisa ser vindicado e receber todas as coisas aqui. Jesus não viu muito aqui. A última cena que o nosso Senhor tem naquela noite foi de um de seus discípulos o traindo com um beijo e por causa de dinheiro. Um outro discípulo desesperado cortando a orelha de Malco, achando que poderia se contrapor ao que Deus havia traçado para o Messias. Mas na frente negando 3 vezes, todo mundo vai embora, fica João e a sua mãe, porque enfim é João e mãe. Na cruz, todo mundo desamparou, as mulheres estavam à distância. Jesus, olhando para cá, no final de sua vida, é devastador. Mas é Jesus, pastor? É não, nós lemos hoje. Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo é a sua última carta, ele diz: olha, você sabe, Timóteo, todos da Ásia me abandonaram. Todos. Mais na frente, no capítulo 4, ele vai descrever: fulano foi para tal canto, para outro, eu estou sozinho aqui, vem antes do inverno, faz uns 3 meses, eu vou morrer. Traz os pergaminhos e a capa, que aqui está frio. Estou sozinho, só está Lucas comigo. Eu fico imaginando o que é que guardou esses homens. Nós vimos hoje também. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até aquele dia. Isso é um eco dessas mesmas palavras. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele verá, crerá que viver para Deus, aceitar as reprimendas, aceitar com resignação o que o grande Deus tem traçado para ele, demonstrar sua fidelidade, mesmo à custa, na contramão do que o mundo considera prosperidade, trará aventuras, benefícios para ele, se não aqui, no outro dia. E a gente lutando por bobagem e tolice. O tempo que você vem para a escola conta, as memorizações, versículos conta, o tempo de oração conta, o investimento na obra missionária conta, conta. A gente tem que acordar, porque senão a gente vai ficar preso aqui. A nossa perspectiva da eternidade, de que o grande Deus, assim como fez com o seu santo servo Jesus, fará com todos aqueles que viveram tantas vezes a míngua do mundo, mas foram fiéis com aquilo que Deus havia traçado para eles. Foram fiéis quando o casamento estava difícil, amando seus maridos, amando suas esposas, se devotando aos seus filhos, mesmo sendo aparentemente infeliz, mesmo não tendo a mulher a mais bonitona do lado de fora, mesmo não tendo o melhor marido, eles se mantiveram fiéis ao Senhor, lutaram pelos seus filhos, oraram por eles, investiram na obra missionária, foram generosos, oraram, pregaram, ensinaram. Naquele dia, o que eu gostaria é que nós víssemos o penoso trabalho da nossa alma. Mas se você não tem trabalhado, você vai ver o quê? Hã? Vai ver o quê? Os cultos que você vê ao domingo. Tempo que passou aqui. É isso. Aquilo que Paulo disse, nós precisamos relembrar todos os dias. Não considero a vida preciosa para mim. O que eu desejo é cumprir a carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nós temos ignorado essas coisas para o nosso próprio prejuízo. Vamos orar silenciosamente enquanto preparamos nosso coração para participarmos da ceia do Senhor, em antecipação para aquele dia quando o Senhor vai voltar para nos buscar. Senhor, eu anseio pelo teu retorno. Esse mundo não tem muita coisa para dar para a gente, não. Eu tenho fome e sede de justiça. Gostaria de ver as coisas caminhando como o Senhor pretendeu. Me dói no coração a tua lei quando ela é desprezada. Me dói em ver as crianças sendo ensinadas de maneira errada, em ver os homens tirando vantagem de outros homens e alimentando seus próprios monstros, em ver o amor se esfriando, e o caos que se impera em todo que é lugar. E eu vejo dentro de mim mesmo essa outra lei que, guerreando contra a lei, me faz tantas vezes prisioneiro. Nos ajuda, Senhor, a terminarmos bem e anteciparmos o dia em que seremos fartos. E o nosso anseio por justiça será finalmente satisfeito em tua presença. até esse dia, Senhor. Nos ajuda a encontrarmos alegria nas coisas que o Senhor nos dá. Aquelas lembranças diárias de que não vivemos para aqui. A resposta das nossas orações, a alegria do casamento, o serviço abnegado aos outros, sacrificial. A luta por trabalhar de maneira honesta, produzindo algo bom para o benefício dos outros. Criação dos filhos, sob disciplina, com todo respeito. A proclamação clara, o anúncio claro de que o teu santo servo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele realizou o plano do Senhor, oferecendo a si mesmo como um sacrifício substitutivo, substituindo pecadores, a mim, miserável pecador. E por realizar isso, o Senhor o exaltou sobremaneira. E hoje ele está acima de todo nome, acima dos quatro seres viventes, acima dos 24 anciãos, ali, à tua direita, no mais sublime de todos os lugares, de todo o universo, visível e invisível, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa esperança. E me gostaria muito de ver o Senhor . Peço que o Senhor nos console nesse desejo. Eu imploro que abençoe o meu povo. Nos ajuda a continuarmos crescendo, Senhor, rumo à maturidade. Parando de brincar de ser crente, de ter respostas prontas, ou de vibrar com mensagens que não têm efeito perene na semana que segue, mas nos submetermos ao Senhor, implorarmos por ajuda do Espírito para pensarmos a mente do Senhor, para trabalharmos e entesourarmos, não para essa vida, não para agora, mas para aquela que há de vir, para anteciparmos, ver o fruto de todo o trabalho, penoso às vezes, sendo vindicado pelo Senhor que preparou tudo isso. Eu peço que lhes ajude, em nome de Cristo. Amém.